Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. Eu sou Jairo Martins, o cachacista. Também sou professor, autor, consultor, conferencista e palestrante do segmento de bebidas espirituosas ou destiladas, com ênfase na cachaça no Brasil e no exterior. O canal da Cachaça tem o propósito de disseminar conhecimento sobre a história, a cultura, a produção, os tipos, bem como o serviço e apreciação da mais brasileira das bebidas, sempre com estilo, elegância e responsabilidade, em doses comedidas. Dados, informações e conhecimento serão transmitidos por meio de podcasts, casos, entrevistas, oficinas, palestras, cursos, degustações e outros editoriais. Eu convido você a compartilhar esta informação com seus amigos e pessoas do seu relacionamento. Estaremos presentes em todas as plataformas de áudio. A nossa conversa de hoje será dedicada a um tema que tem despertado muito interesse, principalmente no momento atual, no meio de uma pandemia que está nos deixando em casa, nos dando a oportunidade de refletir sobre tudo o que fizemos até agora. Como seres humanos, estamos ficando cada vez mais exigentes, atentos à relação que temos com o planeta, com a humanidade, com a natureza e com a biodiversidade. Nesse sentido, o tema da sustentabilidade volta com toda a força, porque agora passa a ser imperativo no momento em que o que era ameaça passou a ser realidade. É bom começar, já que estamos falando do tema sustentabilidade, é bom começar fazendo a apologia da cachaça legal e sem excesso, porque a cachaça é a bebida brasileira e ela, claro, precisa ser apreciada, né, sem excessos, e também nós precisamos ser muito cuidadosos com relação a sempre apreciar uma cachaça legal, uma cachaça registrada, né, porque assim não estamos correndo nenhum perigo de saúde. Então é sempre bom mostrar isso desde o início. E a primeira pergunta que vem: o que é na realidade sustentabilidade, né? Eu acredito que há tantas definições complexas e até prolixas, né, que às vezes nós somos levados a pensar que a sustentabilidade não é praticada porque não é compreendida. Então, em simples palavras, a sustentabilidade se refere à condição de algo se manter, se sustentar, garantindo que as necessidades do presente sejam supridas sem afetar o direito das gerações futuras suprirem as suas próprias necessidades. Ou seja, estamos falando de manutenção. E quando falamos de manutenção, é exatamente a manutenção do planeta, a manutenção da sociedade. Para que a humanidade se desenvolva de forma sustentável, as seguintes esferas precisam ser consideradas de forma equilibrada: a esfera ambiental, a esfera social, a esfera econômica, e eu acrescento mais uma, que é a esfera institucional, porque como país, nós estamos falando do Brasil, que quer, né, atrair investimentos, é importante mostrar esse lado, os cuidados institucionais que nós precisamos ter, não é? E a sustentabilidade, eu diria que não é um tema novo, né? Os primeiros estudos e alertam datam das primeiras 3 décadas do século passado, precisamente no final dos anos 20, ou seja, 1920, e aquele que se mostrava como uma ameaça, que se transformavam em preocupações futuras, eu acho que hoje se tornaram realidades, né? Então, devido a isso, o tema sustentabilidade passou a ser pautado nas agendas dos países, das instituições, das empresas e da sociedade. É importante salientar que no Brasil, o anteprojeto de lei do Senado sobre a Política Nacional de Meio Ambiente foi aprovado em 1978, ou seja, não é um tema novo. E, portanto, não se entende porque ele não foi levado a sério. Outro ponto importante é que nós tivemos mundialmente várias iniciativas para a sustentabilidade. Nós tivemos em 1972 a Conferência de Estocolmo, onde o tema foi abordado, eu diria, em âmbito mundial. Depois, em 1990, foi lançado o Tripé da Sustentabilidade, os três P's de People, Planet and Profit, ou seja, pessoas, planeta e lucro. Então, esse foi uma abordagem já de forma assim, impactante mundialmente, um dos anos de 1990. Então, no ano 2000, a ONU lançou os 8 ODMs, Objetivo do Desenvolvimento do Milênio, ou seja, foi um alerta exatamente mostrando para a sociedade o que deveríamos fazer. Depois do final da voga do Objetivo do Desenvolvimento do Milênio, então foram lançados 17 ODSs em 2015, ou seja, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E este ano, no ano de 2020, através do Fórum Econômico Mundial, foi lançado exatamente o conceito do ESG, ou seja, de Environmental, Social and Corporate Governance, ou seja, ambiental, o social e a governança corporativa. Ou seja, o que nós temos presenciado é que essas iniciativas iniciaram no século passado e hoje estão sendo cada vez mais propagadas. Agora a pergunta, por que até hoje não se levou tanto a sério o tema da sustentabilidade, não é? E aqui nós queremos dar um exemplo muito importante, eu diria que é o setor de produção da cachaça, o processo produtivo da cachaça. Então, essa preocupação já houve à medida que iam surgindo as normas com relação à produção da cachaça. Nós tivemos o decreto, né, 6.871, de 4 de junho de 2009, regulamentando a lei de 1994, falando de padronização, classificação, registro, inspeção, produção e fiscalização de bebidas, né? Aí nós tivemos a definição clara do que era a cachaça, ou seja, uma denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38% a 48% em volume, a 20 graus Celsius, obtida da destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar com características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até 6 gramas por litro. Ou seja, com essa definição da cachaça, o que se mostra é o seguinte, é um processo produtivo como outro qualquer. Agora, precisa ter cuidado. Agora, é importante porque nós temos que padronizar, definir leis, definir instruções normativas. Porque o mundo dos destilados, como vocês sabem, é um mundo bastante repleto, né, de diferentes concorrentes, eu diria, né? Ou seja, nós não estamos sozinhos, então temos que seguir todos esses preceitos normativos internacionais. É muito importante. E a sustentabilidade é um item sobre o qual nós temos sido cobrados constantemente, eu diria, pelo público internacional. Principalmente se nós considerarmos que o grande diferencial da cachaça é a utilização de mais de 40 tipos de madeiras para armazenamento e envelhecimento. As madeiras vêm de árvore, então é preciso que tenhamos uma política sustentável para a preservação dessas árvores dentro do nosso ecossistema. Então esse é um ponto que nos deixa com mais responsabilidade. E outro ponto muito importante é que a cachaça hoje é uma indicação geográfica. Para o comércio internacional, a cachaça é um destilado produzido e exclusivo do Brasil. Isso só vem aumentar as nossas responsabilidades, principalmente se entre as nossas estratégias está a exportação da cachaça. Temos também as indicações de procedência, como a região de Abaíra, na Bahia, a região de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, a região de Salinas, em Minas Gerais, e agora, em processo de consolidação, a região dos circuitos das águas, ou seja, como surgindo como uma nova indicação de procedência. Então, o fato de a cachaça ser reconhecida como uma indicação geográfica, ou seja, o Brasil ser a indicação geográfica da cachaça, isso só aumenta a nossa responsabilidade. E já que estamos falando da sustentabilidade, é importante sabermos qual é o processo produtivo, né? Ou seja, de produção da cachaça. Tudo começa no campo com a cana-de-açúcar, passa pelo estágio da moagem, a filtragem do caldo da cana, a correção do açúcar através, né, da metodologia de controle do Brix, a fermentação, a destilação em alambiques ou em coluna, o armazenamento, o envelhecimento em tornéis de madeira e o engarrafamento. A partir daí, nós começamos a distribuição. Ou seja, isso é uma cadeia produtiva. Isso é uma série de processos de produção. E cada processo de produção, nesse ponto, é importante que ele pode afetar o ambiente, pode afetar a comunidade social. Isso tem a ver com a economia e a parte institucional. Porque hoje, se temos a cachaça ou o Brasil como uma indicação geográfica, nós temos a nossa responsabilidade institucional. E o processo produtivo, ele envolve uma série, diria, de elementos, né? Por exemplo, desde o plantio, o corte da cana, a moagem, a preocupação com a higiene, a adição de água, as leveduras, a preparação do mosto, o processo de fermentação, processo de destilação, que nós temos o alambique de cobre e a coluna de destilação, e isso dando exatamente a produção da cachaça no final, que passa a ser armazenada ou envelhecida, dependendo da proposta, né, do produtor, até a distribuição para o consumo. Então a pergunta que se faz é exatamente como é o controle da sustentabilidade dentro do processo produtivo da cachaça. Vocês sabem que a cadeia produtiva da cachaça, a cadeia de valor, ela é bastante complexa. Ela inicia com os fornecedores de equipamentos, insumos, serviços, embalagens, os próprios laboratórios, né, que fazem análise, pesquisas de mercado e comunicação. Depois nós temos o produtor, né, que também o engarrafador, né, e a distribuição. A distribuição, seja através de supermercados, adegas, distribuidora de bebidas, empórios, padaria, loja de artesanato, até chegar no prestador de serviço, que são os restaurantes, os bares, as cachaçarias, né, os hotéis, alguns eventos e botecos, né, e serviço de catering também, e além, não podemos esquecer das empresas de turismo. E com isso, ele chega no consumidor, né? Seja consumidor da classe A, classe B, classe C, seja idosos, meia-idade, jovens, né? Homens, mulheres, GLS. Então, o que nós temos é uma complexidade muito grande da cadeia produtiva. E se estamos falando das esferas ambiental, esfera social, esfera econômica, esfera institucional, é importante que nós tenhamos esse alinhamento. É importante que cada um participante dessa cadeia produtiva da cachaça saiba o seu papel e tenha as suas responsabilidades com relação aos impactos, né, que a produção pode causar na natureza, no ambiente social, no ambiente econômico e no lado institucional. Quando se fala em gestão da sustentabilidade na cadeia produtiva da cachaça, é importante analisarmos todos os impactos. No aspecto ambiental, como nós dissemos, o uso da terra, a coleta de resíduos, o uso de agrotóxicos, a água, que virou um bem escasso, o uso de combustível na propriedade, a poluição e o desmatamento. Então, são aspectos que precisam ser considerados no nosso dia a dia. Não apenas de forma cosmética, mas isso deve fazer parte das estratégias, né, dos produtores. Se olharmos o lado social, a preocupação com a saúde, né, saber que o produto que estamos vendendo é um produto registrado, a preocupação com a dependência química, né, uma vez que estamos tratando de um item de alto teor alcoólico, a geração de empregos, a manutenção de empregos, seja direto ou indireto, a preocupação com a comunidade, a assistência social. Outra preocupação muito grande que devemos ter é exatamente a preocupação com relação ao trabalho infantil. Não podemos desprezar a segurança alimentar, né? Ou seja, às vezes numa produção de cachaça se valoriza muito o aspecto artesanal, quando isso pode levar algumas contaminações. E outro ponto é a capacitação das pessoas envolvidas no processo produtivo. Com relação ao lado econômico, é o pagamento de impostos, você coibir a prática de ilícitos, tanto na produção como na comercialização, o reuso, né, de recipientes, o reuso de água também que é utilizado, a preocupação com os investimentos, prevenção dos aspectos laborais e prevenção da saúde também, a gestão dos ativos, porque equipamentos se deterioram. Então é importante que tenhamos uma gestão muito boa dos ativos e evitar desperdícios. E do lado institucional, tem a ver com a reputação, né? É um ativo intangível, mas é importante olharmos a confiança, o relacionamento com o consumidor e com os países para os quais nós exportamos, o cumprimento das leis, ter equipamentos e registrados, ter produtores registrados, o tema da ética e o tema da transparência. Ou seja, os impactos são vários. Se nós considerarmos esse conjunto que nós citamos, que se classifica no ambiental, no social, no econômico e institucional. E nós temos uma série de normas que se preocupam, as normas ISO, seja ISO ambiental, com relação ao lado de trabalho, né, ao lado de acidentes do trabalho. Então é importante olhar isso, porque as normas são ricas e estão aí à disposição, além de normas setoriais que precisam ser atendidas. Se nós tivermos a disciplina de atender essas normas, pode ter certeza que você estará atendendo a todos os preceitos e exigências de uma produção sustentável, né? Então, o que é importante é falarmos de um sistema integrado de gestão, né? Ou seja, que é a combinação de processos, procedimentos e práticas adotadas por uma organização para implementar suas políticas e estratégias e atingir os seus objetivos empresariais de forma mais eficiente, por meio da integração do seu sistema de qualidade, gestão ambiental, segurança e saúde ocupacional e responsabilidade social. Tudo isso compõe o que se chama de confiança, e confiança é um ativo que nós podemos dizer que é um ativo institucional da organização. E o sistema integrado de gestão, ele leva exatamente à utilização das boas práticas de fabricação, preocupado com a segurança alimentar. Está relacionado, né, não só com as normas ISO, mas também com códex alimentários e também as boas práticas que precisam ser implementadas em qualquer instituição de produção, né? Essas instruções normativas estão disponíveis. É simplesmente termos a disciplina de utilizar, e você vai cuidar do seu produto para que ele tenha uma boa reputação. Porque é importante sabermos que custa você criar uma reputação, mas você recuperá-la tem um custo muito maior. Como começar todo esse processo? Não é complicado, não é complexo, como eu disse. Nós temos normas e instruções normativas disponíveis. E essa crescente conscientização sobre a importância da sustentabilidade, dos possíveis impactos associados a produtos manufaturados e consumidos, tem aumentado o interesse no desenvolvimento de métodos para melhor compreender e diminuir esses impactos. Então é importante, é isso que eu queria transmitir, de uma forma simples, você pode hoje mesmo iniciar um processo de fazer com que a sua produção seja sustentável. Uma das técnicas em desenvolvimento com esse propósito é a avaliação do ciclo de vida. Se nós tivermos o desenho do ciclo de vida do produto que nós fazemos, nós podemos identificar quais os impactos de cada etapa. É uma ferramenta que vai permitir analisar o impacto de um produto ou processo no futuro do planeta e da humanidade. Essa análise é feita sobre toda a vida do produto ou processo desde o seu início. Ou seja, é uma ferramenta útil para que nós possamos, aos poucos, identificar, não é, esses impactos causados pela nossa produção na sustentabilidade do planeta. Então é importante, de uma forma simples, né, analisar, por exemplo, no processo produtivo da cachaça, né, como é que esses resíduos são tratados. Por exemplo, no caso do vinhoto, né, que pode ser utilizado como adubo e alimento animal, a água de resfriamento pode ser reutilizada, no caso de folhas e pontas, né, da cana, como alimento animal, cabeça e cauda, ou seja, no processo de separação das frações, pode ser utilizado como combustível. E depois um subproduto muito importante, que é o bagaço da cana, que pode ser utilizado para fazer papel, para adubos, alimento animal, a cera orgânica e também para a fornalha de aquecimento do alambique. Então, o que nós podemos é simplesmente ter uma disciplina, porque é fácil identificar o destino, ou seja, como nós vamos tratar. E eu posso dizer que a produção da cachaça é um dos processos mais simples de atender os preceitos da sustentabilidade. O processo, como nós falamos, produtivo, é exatamente o processo de plantio da cana, colheita da cana, moagem da cana, a fermentação, destilação, armazenamento e envelhecimento, engarrafamento, o consumo e o descarte pós o consumo. Então é importante ver que, como saída, nós temos a palha, nós já mostramos como pode ser esse destino, o bagaço, também esse destino, nós temos alguns subprodutos, né, de ração animal, uso para cosmético, fibrocimento, né, o papel. Depois já falamos também do vinhoto, das cinzas, da cabeça, da cauda, utilizado como combustível, papelão, plástico, os vidros, e que tudo vai para a reciclagem. Ou seja, não é complicado você atender aos preceitos da sustentabilidade na produção da cachaça. Pode-se começar de uma forma, eu diria, mais devagar, mas que seja observado sempre essa preocupação com o ambiental, o social, o econômico e a parte institucional. E outro ponto muito importante é que, se você consegue ter o domínio de todos esses processos, nós vamos ter o que é muito importante, principalmente para o caso da saúde alimentar, né? Eu diria da composição dos alimentos, é exatamente o tema da rastreabilidade. Ou seja, se tivermos um processo de ciclo de vida de um produto implementado, a rastreabilidade, eu diria, que sai automaticamente. E a excelência de qualquer organização, seja de pequeno, médio, micro, porte, né, exatamente vai depender fundamentalmente da sua capacidade de perseguir os seus propósitos em completa harmonia com seu ecossistema, buscando negócios economicamente rentáveis, ambientalmente corretos, socialmente justos e eticamente transparentes, porque nós precisamos nos preocupar com o lado, a mensagem institucional do nosso país, já que nós temos um produto que pode fazer parte da cadeia, né, de distribuição internacional. E com isso nós chegamos ao final desse episódio, dedicado à sustentabilidade na cadeia de valor da cachaça. Continue nos acompanhando para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. E até o próximo episódio.